Senhora Presidente, senadora Marta Suplicy, senhoras e senhores senadores, o que me traz a essa tribuna é a mesma motivação já registrada por outros colegas, particularmente a senadora Vanessa, há poucos minutos aqui nesta tribuna, nas mais diferentes instâncias onde passa a nossa voz chegar enquanto membros deste Parlamento. Venho também fazer o meu registro, senadora Vanessa, acerca do dia de hoje, 18 de maio, escolhido como Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual Infantil. A data é histórica, pois nos remete a um crime que chocou o país há 30 anos, quando uma menina de 8 anos foi estuprada e assassinada em Vitória, no Espírito Santo, sem que até hoje o responsável pelos crimes tenha sido punido. E é em Vitória, é em Macapá, é no Rio de Janeiro, em Recife, em Manaus, em Porto Alegre, no Maranhão, por toda parte, essas monstruosidades se perpetuam sem que o braço da lei e da justiça consigam efetivamente chegar para punir ou, o que seria melhor, realmente para coibir. Lamentavelmente, o sangue inocente continua sendo derramado, a inocência sendo vilipendiada em todos os recônditos do Brasil e do mundo. Por aqui, alguns passos conseguiram ser dados, como, por exemplo, o incentivo à denúncia com a criação do serviço telefônico Disque 100, mantidos pela Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República, registrou, em 2003, em março de 2011, 52 mil denúncias de violência sexual, abuso e exploração comercial contra crianças e adolescentes de todo o país. O serviço funciona 24 horas e nos 7 dias da semana. Só de janeiro a março deste ano, o Disque 100 contabiliza 4.205 registros de violência sexual. 8 em cada 10 vítimas são meninas. O Nordeste é a região de onde veio a maior parte das denúncias, 37%. E é lá também, principalmente no estado da Bahia, que temos a liderança de ocorrências de abusos praticados. Na verdade, a coisa já foi pior, porque durante muitos anos, esse crime era exclusivamente uma dor silenciosa, uma humilhação e um trauma que não vinha à tona e que não era denunciado, que não era sequer combatido. O mundo parece finalmente estar despertando para a importância da proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes. O assunto tem sido debatido em muitas conferências internacionais. Dessa maneira, a Constituição Federal de 1988, onde tivemos a honra, eu, senador Mazzarildo, de ser deputado constituinte na época, acompanhando a evolução social e seguindo as tendências mundiais de proteção das crianças e dos adolescentes, destinou no seu corpo um capítulo, senador Mazzarildo, específico voltado à promoção e à preservação dos direitos dos mesmos. O texto legal convoca a família, o Estado e a sociedade civil a olhar para esses seres de uma maneira especial, buscando assim resguardar a dignidade humana e protegê-lo de qualquer espécie de violência que venha afetar o seu desenvolvimento físico, psíquico e moral. Mas a lei não é suficiente para acabar com o martírio, e as instituições ainda se revelam fracas para virar essa página suja. Diariamente, nos meios de comunicação, acompanhamos as inúmeras violações entre os vários crimes praticados contra as crianças e o adolescente, sobretudo no que se refere à prostituição infantil brasileira, com meninas e meninos utilizados como mercadoria no mercado negro do turismo sexual. É um cenário apavorante. E a mente, numa cobrança ativa, pergunta: de quem será a responsabilidade por essas atrocidades sofridas pelas crianças e adolescentes brasileiros? Como reparar os danos causados? Já que estudos indicam que crianças e adolescentes que sofrem qualquer tipo de violência possuem uma grande probabilidade de serem no futuro agressores também. Temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. E, por fim, temos ainda o princípio da proteção integral, assegurado na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, adotados pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de 1989, do qual o Brasil é país signatário. Como se vê, então, não faltam amparos legais, falta ação, falta iniciativa pessoal de cada um, de cada homem, de cada mulher. Falta-nos a decisão de parar de fingir que não acontece, inclusive debaixo de nossos olhos.
Um minuto para encerrar, senador.
Presidente, é sabido que, na maioria dos casos, os agressores estão dentro de suas próprias casas. São pessoas de confiança, da crianças e adolescentes, o que torna muito dificultoso tanto o trabalho do descobrimento do crime quanto a avaliação dos traumas sofridos por essas pessoas. A dominação pela sexualidade quebra aquele pacto de confiança e põe em lugar um pacto de silêncio e medo que possibilita o abuso sexual. Quando as crianças e os adolescentes não são vítimas diretas, dentro da sua própria casa, são negociados como mercadorias no mercado negro, do tráfico sexual, onde há frequentemente participação dos pais na venda dessas crianças, levando-os à completa perda da dignidade enquanto pessoa humana. A criança abusada sexualmente se transforma num arremedo ser humano, ela perde sua dignidade, seu amor próprio, sua liberdade, sua capacidade de sonhar, numa fase de vive onde os sonhos são necessários. Para o
senador, já foram 4 minutos a mais dos 5. Sim.
Eu agradeço a sua generosidade, então, faço um apelo para encerrar.
Pois não, para encerrar.
Para encerrar, muito obrigado. Essas crianças e adolescentes passam a carregar traumas irreparáveis. 18 de maio de 2011. Já chega, já basta, já passa da hora da sociedade mudar esse cenário de crimes. É responsabilidade de todos nós, porque quando uma criança ou adolescente é vítima de violência sexual, não só as instituições que falham, na verdade, falhamos todos, falhamos eu e vocês. Por isso, façamos nossa parte na luta contra o combate à violência sexual e comecemos em casa, observando o comportamento de nossos filhos, sobrinhos, enteados, filhos de nossos empregados. As crianças dão sinais do terror que lhe afligem. Coloquem na nossa pregação diária, nas igrejas, nos clubes, na roda de amigos, essa determinação de agir. Temos falado tanto em revolução sexual.